eu quero começar essa conversa contextualizando, né, o nosso processo histórico democrático, falando sobre os primeiros parlamentares negros que ocuparam as cadeiras, né, da Câmara dos Deputados, no caso, no Brasil. E aqui eu vou dar um destaque para Manuel Mota, que foi o primeiro parlamentar negro eleito no período republicano. Ele foi eleito em 1905, é um fato curioso, ele foi eleito em 1905, mas ele não tomou posse. A Câmara não reconheceu a sua eleição e não deu posse, né? Ele não ocupou o cargo. Em 1909, esse parlamentar volta a disputar a eleição e volta a ser eleito. E, mais uma vez, ele tem dificuldade de assumir o posto e começa a provocar algumas mobilizações sociais de pessoas da comunidade negra, mas também a provocação de juristas, incluindo Rui Barbosa, patrono do Senado, até que, 3 meses depois, ele toma posse e se torna o primeiro parlamentar negro da Câmara dos Deputados, ocupando uma cadeira pelo Distrito Federal, quando a capital da República ainda era o Rio de Janeiro. E em um discurso proferido por ele em 1910, em praça pública, ele disse o seguinte, abro aspas, "Os negros não deveriam ter vergonha de serem negros, deveriam instruir os seus filhos para ocuparem as posições mais altas do país, já que a Constituição Republicana lhes garante a igualdade perante a lei." Esse é o artigo 72 da Constituição de 1891, parágrafo 2º. Com essa provocação, com esse contexto, eu gostaria que o senhor falasse sobre a participação dos negros no Senado Federal. A gente tem o primeiro senador negro, Abdias Nascimento. Ele toma posse suplente do ex-senador Darcy Ribeiro em 1990. Quase, né, um espaço de tempo bastante longo depois dessa participação do Manuel Mota Nascimento. Como é que o senhor vê essa participação dos negros na história do Senado Federal?
Olha, Marcelo, primeiro dizer que, claro, séculos passaram, a gente lamenta muito quando, já naquele período, tua descrição aí, muito interessante, um cidadão se elege, é negro, para ser senador, não é empossado, vai para um segundo momento, tem que ficar 3-4 meses esperando para depois ser empossado. A minha história com o parlamento, claro que começou já, como eu comentava com você, lá do tempo que eu era líder estudantil, ginásio noturno para trabalhadores, isso lá por 64, em pleno golpe militar. A minha história também vai além disso, quando eu fui expulso do ginásio noturno para trabalhadores, porque eu era um negro, que eles achavam que presidia o Grêmio estava agitando demais. Porque eu vinha a passeata de Caxias a Porto Alegre de ônibus, quando eu voltava, me prendia. E eu, 14 anos, mas um rebelde já, e por ali continuei. Depois que me afastaram do ginásio noturno, eu fui para o Santa Catarina, e aí comecei a, rapidamente, direito estudantil, fui ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, depois fui vice-presidente, secretário-geral da CUT Nacional. Já ali, trabalhando junto com Jair Meneghelli, com Lula, com Olívio Dutra, com grandes líderes do movimento social. E também nesse período, eu acabo sendo indicado para ser deputado federal constituinte. É aí que eu começo a falar dos negros no Congresso, né? Incluindo Câmara e Senado. Para você ter uma ideia, lá, em 86, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui eleito, indicado por um congresso de trabalhadores, e no congresso constituinte nós éramos somente 4, Edmilson Valentim, K.O., Benedito e eu. Fazíamos a bancada dos negros na constituinte. E assim mesmo fizemos muita coisa naquele período, a partir dessa constituinte, de 86 para 88, foi ali que surgiu a Lei K.O., né? Foi ali que nós avançamos na discussão da terra e da reforma agrária, inclusive olhando para os quilombolas. Foi a partir dali que, em seguida, eu conheci o Abdias. O Abdias, uma grande figura, um ídolo, um herói para todos nós, né? É como eu digo, um homem além do seu tempo, um herói da pátria que é hoje consagrado. Eu tive a alegria de trabalhar também na construção para que ele fosse considerado o herói na pátria. Eu acabei conhecendo mesmo Benedita da Silva, que foi senadora negra, antes de eu chegar no Senado, né? E o Abdias, foram as duas grandes referências minhas no Congresso Nacional. Como eu te falava antes, eu saía da Câmara dos Deputados e vinha para o Senado para ouvir o Abdias. Quando eu me elejo constituinte, estou lembrando agora, a Benedita da Silva me liga e diz: Paim, eu soube que o Rio Grande do Sul elegeu um deputado federal constituinte negro. Estou te esperando aqui para trabalharmos juntos. E a partir daí começamos. Trabalhamos juntos na Assembleia Nacional Constituinte, avançamos muito na legislação e foi ali que surgiu a ideia, aprovada por unanimidade naquela época, de uma moção de apoio exigindo de apoio a Nelson Mandela. Daí essa bancada negra, fomos nós à África do Sul, a Joanesburgo, e Pretória também fomos, e levamos um documento exigindo a libertação de Mandela em nome do povo brasileiro. Mandela é liberto logo em seguida, mas quem nos recebe na África do Sul é o Winnie Mandela, e eu recebi das mãos dela a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano, né? E dessa carta viemos para o Brasil, essa delegação, e começamos a construir o Estatuto da Igualdade Racial, que é a grande pérola, a grande bússola de orientação do povo negro no Brasil. Então, junto com o movimento negro, com militantes brancos, negros, índios, que acreditam que ninguém pode ser discriminado por motivo nenhum, e nesse caso aqui é pela cor da pele. E dali começamos a avançar na construção de políticas públicas para o povo brasileiro.
O Estatuto da Igualdade Racial é um dos marcos, né, da legislação, dessas leis que tiveram impacto na vida da população negra brasileira. Na Constituinte de 88 também houve avanços, né, houveram alguns avanços nesse sentido, e eu gostaria que o senhor destacasse as conquistas da população negra na Constituição de 88. E passada a Constituição de 88, quais são os marcos legais que vão dando legitimação a essa luta?
Olha, são tantos, que eu trouxe aqui uma pilha de leis já, viu? Uhum. Nesse período nós aprovamos então de 30 leis, avançamos bastante, principalmente aqui no Senado, viu? No Senado foi então de 20 leis que aprovamos, grande parte se tornaram projetos de leis, se tornaram leis, e outros, infelizmente, estão na Câmara para ser votado, com o qual eu posso discorrer aqui de alguns. Mas o primeiro na Assembleia Nacional Constituinte, eu falaria aqui da Lei Caó, numa homenagem ao Caó, que já faleceu, né? Que foi uma lei que se tornou, então, de fato, crime inafiançável, imprescritível, todo crime de racismo. E daí para frente, eu considero que o que mais avançou foi o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto que tem capítulos que trata de tudo. Trata desde a questão do trabalho, desde a questão da injúria racial, trata da importância da política de cota, trata da participação do negro nos poderes constituídos da República. Tudo está ali, grandes princípios que precisariam, claro, avançar na regulamentação. Eu mesmo fui chamado, convocado, convidado, e fui muito feliz, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, quando a política de cotas, que ela é oriunda do Estatuto de Igualdade Racial, política de cotas nas universidades, porque houve um recurso dizendo que a política de cotas era incondicional. Eu fui para o Supremo, porque era o único negro na época que estava aqui no Congresso, e eu fui defender a política de cotas. Resultado, nós ganhamos de 10 a 0.
Eu me lembro desse...
O filme Raça conta essa história e filmou tudo esse debate lá no Supremo Tribunal Federal. E ali, a partir dali, as políticas de cota, que ali, para mim, oriunda do Estatuto, de mais importância para a liberdade do povo negro, porque, como a gente fala sempre, a educação é que liberta.
Senador Paulo Paim, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista.
Eu que agradeço, Marcelo. Satisfação dialogar com você. E você é um conhecedor da história. Você voltou lá há 200 anos atrás e foi construindo e jogou a bola para mim aqui no meio de campo para poder fazer o gol. Um abraço.
Muito obrigado.